Graças a Deus, né? Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e como o Senhor realmente tem levado os irmãos a essa experimentação, né? Maravilhosa. Eu vejo que os dias mais felizes da minha vida foram aqueles em que eu estive obedecendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em mim. Os mais tristes e amargosos foram aqueles em que eu acabei desobedecendo o Espírito Santo em determinadas ordens dele. Então, foram de amargos, porque entristeci o Espírito Santo. Então, não vale a pena perder essa comunhão tão preciosa do habitante celestial dentro de nós, né? Ele é o companheiro mais fiel, ele é realmente fidelíssimo, ele é o mais verdadeiro e não há diferente, né? Ele é o espírito da verdade. Então, nós devemos acreditar, isto é só mesmo experimentando isto, para ver o quanto realmente é preciosa essa comunhão com o Espírito, né? Não sei se os irmãos notaram o capítulo 14, 15 e 16, o Senhor Jesus, ele só está introduzindo e mencionando do Espírito Santo que viria para habitar com eles. É como que se fosse esses três capítulos um sanduíche, né? Porque no meio tem o capítulo 15 que fala do fruto, e esse fruto é do Espírito na nossa vida. Esse o fruto produzido é a revelação de Jesus Cristo. Então, considerando assim, quero dar uma chave para os irmãos. A chave para nós recebermos a revelação de Jesus Cristo é a nossa plena obediência ao Espírito Santo. Assim como a chave para recebermos a revelação de Cristo, né, é a obediência ao Espírito Santo, foi assim como a chave para os discípulos receberem o Espírito Santo foi a obediência ao Senhor Jesus. Ele mostra isso em todos esses capítulos, sobre a obediência, principalmente no capítulo 14. A obediência ao Senhor Jesus Cristo faz com que eles recebam o Espírito Santo de forma poderosa, né? Então, diz a Bíblia que Deus deu o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Então, a obediência é uma chave. E também, como que eu posso dizer assim? Se queremos ver realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós temos que olhar para ela e ver que a revelação de Cristo está se processando nela. E essa revelação cresce cada vez mais. Isso é uma grande evidência de que é uma pessoa ungida e cheia do Espírito. Mas queria considerar esse ponto, né, que a Joyce falou, que pode ser que muitos tenham dúvidas ou muitos pensem que o Espírito Santo é apenas um poder, apenas uma energia, apenas um vento, assim como no Pentecostes veio aquele vento. Porque, na verdade, no grego a palavra espírito é pneuma, quer dizer, como se fosse um vento. Mas isto são só a manifestação do Senhor, do Espírito, né? Mas não significa que ele é um vento, ou que ele é uma pomba, ou que ele é uma energia ou um poder. Não. Está provado nas Escrituras que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Mas considerando assim, por ser a pessoa da Trindade, parece que, bom, é o último lugar. Não, ele é um com Deus, com o Pai, com o Filho. Ele é a mesma essência. Se Deus é Espírito, então o Espírito Santo é Deus, porque ele é Espírito. Então vamos conferir aqui em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 5, verso 3. Há uma experiência ali que essa experiência negativa vai dar testemunho de que o Espírito Santo é Deus. O verso 3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aí, Pedro fala, por que mentistes ao Espírito Santo? Então, Ananias e Safira tinham mentido para o Espírito Santo. Agora vamos ver o verso 4, o que diz. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, mentiu para o Espírito? Aqui, Pedro está confirmando, o Espírito Santo é Deus. Você mentiu para Deus. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Também o versículo 9, deste mesmo capítulo, é Atos 5, 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Isto mostra que o Espírito Santo ele está neste presente século responsável pela vida da igreja, pela habitação da igreja. O Espírito Santo está habitando, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, individualmente, também é templo do Espírito. Então, o Espírito, nesta dispensação, ele não pode ser tentado, né? Porque ele está governando a igreja, conforme Jesus Cristo falou. Vamos ver, agora voltando a João 16. Estas coisas aqui são bem sérias, porque o Senhor Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, aquele Espírito, está falando do futuro, aquele Espírito da verdade, é como que se... Não podemos dizer que o Espírito Santo não trabalhou nas eras passadas. Ele trabalhou desde o princípio do mundo, desde o princípio da terra, ele está trabalhando. Porém, não era o tempo da sua dispensação, do seu governo, mais de forma presencial, como está hoje. De forma permanente, habitando. Então, hoje, é a terceira pessoa da Trindade que está administrando a obra de Deus no coração dos crentes. E ele está sobre o mundo, o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Podemos ter plena certeza de que ele é Deus, de que ele tem que ser honrado, que ele tem que ser venerado, tem que ser obedecido, especialmente obedecido. Porque a honra vem quando nós obedecemos. Nada adianta nós cantarmos hinos, dobrarmos nossos joelhos, mas permanecer em desobediência. A desobediência é realmente a maior honra que damos ao Espírito de Deus, assim como é a maior honra que damos a Cristo quando nós obedecemos a Ele. Por quê? Porque fazemos a sua vontade. A Escritura prova que o Espírito Santo é Deus, porque Ele também, assim como Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares, o Espírito Santo também. Senão, nunca poderia ser dito que nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por quê? Se Ele não pudesse estar presente em todos os lugares, não adiantaria multiplicar os membros do corpo de Cristo, porque daí Ele não poderia habitar em todos. Mas hoje a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo habita num corpo. Então, considerando assim, a encarnação do Verbo significa que o corpo de Cristo foi formado no ventre de Maria. E a encarnação do Espírito? A encarnação do Espírito é no corpo de Cristo. Ele tem um corpo de carne que ele expressa Cristo. Então, esse corpo de carne chama-se igreja, o corpo, a noiva. Desde os primórdios, o Espírito Santo saiu da sua recâmara celestial, do trono de glória, e veio, sabe o que fazer neste mundo? Ele veio preparar uma noiva para o Cordeiro. Então, cada divindade, cada pessoa da deidade promove a outra. E o Espírito, vamos considerar o Salmo 139, onde mostra a onipresença do Espírito. Salmo 139 diz: Senhor, tu sondaste e me conheceste. E me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Continuando. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito Santo, no verso 7, diz aí: para onde irei, eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quer dizer, que se você fugir do Espírito é o mesmo que fugir de Deus, da face de Deus. Não tem como fugir de Deus. Se eu entrar numa caverna profunda de uns 1.000 metros no fundo da terra, eu não vou conseguir fugir do Espírito. Se eu for nas profundezas do mar, da mesma forma, o Espírito envolve todo o universo. De tão grande que ele é Deus. E também, o Espírito de Deus, ele é onipotente. Ele é onipotente. Em Atos dos Apóstolos diz que era para eles esperarem do alto serem revestidos do poder, né? Do poder de Deus. Vamos ver Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando a escritura fala do Espírito Santo, então está se referindo a uma pessoa. Não está se referindo, recebereis um poder vindo do céu. Não, receberei o poder do Espírito Santo, uma pessoa da divindade, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Também vamos considerar Efésios 1,18. Como Deus manifestou a sua sobreexcelente grandeza, do seu poder. Vamos ver. Efésios 1,18 diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora, verso 19, que eu quero focar. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, esse poder de Deus, Pai e Espírito Santo, para ressuscitar a Jesus. Então, continua dizendo assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Veja o poder do Espírito Santo. No Romanos 8, 11, vamos ver quem foi o autor da ressurreição de Cristo. Romanos 8, verso 11. Nos diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Lembremos que o Espírito Santo foi aquele que conduziu Jesus para a cruz. E também, após o sacrifício de Jesus, ele apresentou esse sacrifício perante o Deus eterno. E a palavra diz que pelo Espírito eterno foi oferecido a Deus. Jesus Cristo foi oferecido a Deus pelo Espírito eterno. Então, se o Espírito Santo fosse apenas uma energia dispensada de Deus, não diria que ele é o Espírito eterno. Ele é comum tanto para o Pai quanto para o Filho. Olha, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava na vida dos profetas. Então, esse Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E quando se fala o Espírito de Deus, então está se falando que é o Espírito do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo é Deus. Eles caminham numa perfeita unidade. Então, o que fala lá em Efésios? A sobreexcelente grandeza do seu poder foi aplicado na vida de Jesus, porque ninguém, mas ninguém mesmo, vamos considerar assim, Satanás só conhece, ele só tem poder para chegar até a sepultura. Mas para levantar da sepultura, ele não tem esse poder. Só o Espírito Santo tem esse poder de levantar as pessoas da sepultura, porque ele manifesta a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Por isso que Deus quer que nós conheçamos, voltando aqui em Efésios 1, ele quer que nós conheçamos, diz assim, conheçamos o quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, que temos que ter esse conhecimento, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu pergunto, quem que fará conhecer a glória da herança de Cristo nos santos. Jesus fala logo em seguida, em João 16 mesmo, a continuação depois do versículo que fala do Espírito Santo, diz assim, ele vai manifestar a minha glória, ou ele me glorificará. Então é o Espírito Santo que traz as riquezas da glória de Cristo, que está como herança nos santos. E também, Deus quer que hoje nós vivamos desta maneira. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Sobre nós. Isto quer dizer, o governo soberano, sobreexcelente do Espírito Santo sobre nós, representando todo o governo divino, Pai, Filho e Espírito, sobre a nossa vida. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e também pondo a sua direita nos céus. Então, o mesmo Espírito que o levou à cruz, permitiu que ele morresse e fosse sepultado, é o mesmo que o elevou às alturas. E hoje Jesus está exaltado. Também o Espírito Santo é onisciente. Vamos ver Isaías 40. Tudo isso é atributo de Deus. Isaías capítulo 40, verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Vejam, este cântico, né, Paulo canta para o Senhor, lá no capítulo 11 de Romanos. Então, Deus aqui no livro de Isaías está falando a mesma coisa do Espírito, né? Que ele é alguém que nunca ninguém o ensinou. Ele é o ensinador. A palavra de Deus diz que ele nos foi enviado como ensinador de justiça. Também, vejamos 1 Coríntios 2, 10 e 11, que fala dessa onisciência do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem pode penetrar todas as coisas, senão alguém que é onipresente? Também continuando. Porque qual dos homens, ou penetra também no conhecimento, né? Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe, isto quer dizer, o Espírito Santo é onisciente, ele sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que se passa no nosso pensamento, no nosso cotidiano, tudo ele tem penetração. Os pensamentos mais ocultos, o Espírito Santo tem penetração, porque é Deus. Não há nada limitado ao conhecimento do Espírito. Sua mente conhece tudo, ainda mesmo as profundezas de Deus. E é dele que nós precisamos, hoje, nesta dispensação. É a obediência a ele que nós devemos, para que Cristo seja conhecido, para que Deus seja conhecido. Então, isso é maravilhoso, né? Agora, voltando a João, o ministério do Espírito, o Senhor colocou algumas facetas do ministério do Espírito. É, claro que era o ministério inicial do Espírito, porque depois ele ia revelar outra face do ministério, que seria a revelação da glória de Cristo. Então, ele deu dimensão a todo o conhecimento acerca de Cristo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, o fruto disso vai ser conhecimento de Cristo, que vai crescendo cada vez mais. Mas não um conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento das Escrituras, esse é um fator diferente. Mas conhecimento de Cristo mesmo. É, que você possa estar em qualquer lugar do mundo, do planeta, ou qualquer lugar, e se você não tiver uma Bíblia, ou se você tiver esquecido todos os versículos da Bíblia que você decorou, mesmo assim, a revelação de Cristo não vai mudar. Aquilo que o Espírito Santo revela, ela é aquilo, é a Escritura real, escrita em nossos corações. Isso é muito real. As pessoas poderão viver como Cristo viveu, mesmo se elas não tivessem uma Bíblia. Mas se Cristo for revelado nelas, elas viverão como Cristo. E isto é obra do Espírito Santo. Veja em João 14, uma face do ministério do Espírito Santo. Diz, 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Naquele tempo, o Espírito Santo habitava com eles, porque o Espírito Santo estava entre eles, na pessoa de Cristo, ungindo a pessoa de Jesus. E diz aqui, e estará em vós. Aí, a partir do Pentecostes, ele viria para habitar. No Antigo Testamento não tem referências de que o Espírito Santo estivesse habitando nas pessoas. Mas podemos afirmar que ele convencia as pessoas do pecado, mas não habitava. Agora, quando houve, a partir realmente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é como que se o pacto foi sacramentado. Então agora recomeça um novo dia para aqueles que creram no Senhor. Eles recebem a habitação do Espírito Santo. Então é muito maravilhoso esta obra. Nós não somos deste mundo, nós temos um habitante celestial dentro de nós. A terceira pessoa da divindade. Também, no verso aqui, ele habitará, ele é o Espírito da habitação, o Deus habitando em nós. O Espírito habitando em nós significa que o Pai e o Filho também habitam em nós. Agora, 14:26, duas faces do ministério do Espírito aqui. Vamos ver. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Jesus está falando aquele Consolador, é porque Jesus vivia debaixo da consolação desse Espírito. Então, uma divindade consolando a outra, que agora está em carne, sofrendo, passando por tribulações neste mundo, mas ele não estava só, o Espírito de Deus estava com ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Olha aí. Quer aprender? O Espírito Santo é o professor. Vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas que forem necessárias para a glória de Cristo. Tudo o Senhor nos ensina. Se não sabemos servir os irmãos, ele nos ensinará como servir. Para quê? Para que aquela pessoa servida glorifique o nome de Cristo. nos ensinará a contribuir, porque a pessoa que receber aquela oferta, diz a Bíblia, vai dar muitas graças a Deus. Então, ele nos ensina todas as coisas que vão glorificar o nome do Pai e do Filho. Então, por isso que o Espírito Santo sempre vai nos ensinar aquilo que é útil, aquilo que é abençoador, como falar. Né? Se eu não sei falar, ele vai me ensinar a falar, como convém falar. Às vezes nós falamos tantas coisas por nós mesmos, mas às vezes não falamos uma palavra do Espírito. Precisamos do governo do Espírito Santo na nossa língua. Também diz, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se nós lemos a Bíblia, nós temos os mandamentos de Deus, nós temos as Escrituras. Por exemplo, nós temos ali o mandamento sobre o casamento. O Espírito Santo vai lembrar, mesmo que aquele marido diga assim: não, minha mulher pecou, minha mulher fez isso, fez aquilo, eu tenho o direito de me separar dela. Mas o Espírito Santo vai dizer assim: mas você precisa fazer isto, isto, isto. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa amar tua esposa como Cristo amou a igreja. Espírito Santo, agora, por isso que não é bom crente que não lê a Bíblia. O Espírito Santo precisa que você obedeça à palavra de Deus, porque ele vai lembrar tudo que Cristo falou para nós. Assim como o Espírito Santo lembrou aos discípulos tudo o que ele havia falado naqueles 3 anos e meio. O Espírito Santo não vai deixar a gente errar o caminho. Ele vai mostrar a verdade. Então, devemos olhar sempre na Bíblia. Como está o relacionamento dos pais e filhos? Está na Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar isso. Como está o relacionamento de marido e mulher? Está na Bíblia. O Espírito faz lembrar, ele recorda: olha, esta conduta não é cristã. Aí existe um fator. Se nós não obedecemos o Espírito Santo, nós vamos entristecer ele e ele vai deixar de falar conosco e vamos correr o risco de ser soltos e andar na nossa própria vontade. Isso que é o maior risco. Eu nunca quero que o Espírito Santo me largue. Eu quero sempre obedecer ele. Quero estar atrelado, amarrado com cordas de amor. E amando a Cristo, obedecendo o guiar do Espírito Santo. Então, ele tem esse ministério de ensinar e lembrar, né? Ensinar e lembrar. Também, continuando, no 16, que nós estamos estudando, o verso 13, né? Aí temos mais alguma faceta do Espírito. Por exemplo, ele nos guiará à verdade completa ou a toda a verdade. Saiba que, mesmo você lendo a Bíblia, talvez você não consiga ter o conhecimento de toda a verdade. Mas se você contar com o Espírito Santo, você sempre terá teu coração iluminado e guiado em toda a verdade. Porque mesmo você conhecendo toda a verdade da Bíblia, mesmo assim, Satanás tentará utilizar da distorção das Escrituras para enganar. Mas o Espírito da verdade, né, vai guiar-nos em toda a verdade. Existem dois Espíritos na face da Terra. Um é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e outro é o Espírito da mentira, que é o Espírito do Anticristo. Que ele está atuando na face da terra para distorcer a verdade das escrituras. Então, devemos contar com o nosso ensinador, né? O Espírito Santo, e ele guia-nos para toda a verdade, a verdade completa acerca de Jesus Cristo. Então, Satanás, ele diz assim: assim está escrito. Mas Jesus vai dizer assim: você esqueceu, você não sabe de toda a verdade. Então, também está escrito. Aí que está. Satanás se utiliza de fragmentos da verdade para enganar. Mas se nós temos a verdade completa, que o Espírito Santo nos faz lembrar naquele momento e saber como responder numa tentação, nós vamos dizer: também está escrito. E assim seremos vencedores, né? Porque nessa batalha só o Espírito Santo pode nos dar capacidade para vencer. Então, ele nos guiará à verdade completa. E também, no verso 14 e 15, diz assim: que ele anunciará a minha glória, disse Jesus. Então, aqui na versão corrigida diz: ele me glorificará. Isso quer dizer, anunciará a glória de Cristo. Então, é outra faceta do ministério poderoso do Espírito Santo. A glória de Cristo. Isto que nós devemos considerar, que o Espírito Santo está a nosso favor para revelar a glória de Cristo, o rosto dele. E ali nós veremos também o Pai. É como ele podia dizer para Filipe: Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Você não vê a glória do Pai na minha face? Você não vê que o meu ministério é a consumação da vontade e a minha e, a, e o meu ministério está conformado à vontade de Deus? Então, isso é maravilhoso. Então, anunciará a glória de Cristo, né? Porque disse assim: tudo quanto o Pai tem é meu. E por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Vocês lembram, essa questão de anunciar a glória tem uma figura no Antigo Testamento, já bem conhecida de nós, e vale a pena lembrarmos, em Gênesis 24. Quero ler alguns versículos. A função do Espírito Santo de anunciar a glória de Cristo para cativar a noiva. Então, vamos ver aqui o versículo 36 primeiro. Eles vão perguntar para a noiva se ela quer ir ou não. Então, a noiva vai dizer: eu irei. Mas por que que ela disse eu irei? Porque houve um trabalhar, por exemplo, aquele servo de Abraão representa o Espírito Santo, alegoricamente, né, figurativamente. Então, ele tinha mostrado a glória de Isaac, né? Assim como o Espírito Santo mostra a glória do verdadeiro Isaac, que é Cristo, do qual nós nos apaixonamos e já queremos que ele venha, e queremos esse casamento logo. Então, a Rebeca ficou ali realmente encantada com a mostra da glória, né? Então, vamos ver o 36, diz assim: e Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Não é o que dizem em Hebreus, que o Pai deu todas as coisas ao seu filho Jesus? Então, continuando também no versículo 37. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Isso quer dizer, a noiva de Cristo não será pega aí do mundo, aqueles que estão vagando pelo mundo. Se algum crente vagar pelo mundo, quando o senhor voltar, ele vai, não vai fazer parte dessa noiva. Ele ficará pelo mundo. Então, devemos realmente saber que o Espírito Santo tem uma designação para buscar a noiva. A noiva, ele tem que pegar na igreja, dos que são nascidos de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que realmente creram em Jesus e nasceram de novo. Não tem como disfarçar, pôr um selinho na testa dizendo: eu sou de Jesus. Não, não tem como enganar o Espírito de Deus, né? Porque o selo é ele mesmo que coloca, então ele sabe identificar quem são seus. Aquele que profere o nome de Cristo, diz a Bíblia, parte da iniquidade. Aí existe um selo. Aqueles que proferem o nome de Jesus não vivem no mundo nem na iniquidade. Então, diz assim, irás, porém, à casa de meu pai e à minha família e tomarás mulher para meu filho. Então, verso 39, disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher. Ele, o temor do Espírito é que se ele chegar e nos convencer e nós dissermos, não, eu não quero te seguir, Espírito Santo, eu não quero te obedecer, eu não quero casar com esse Jesus, esse Cordeiro que você está falando, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu todas as coisas, que todo o universo pertence a ele, eu não quero ir. Então, a nossa tragédia está decretada, né? É, no verso 40 e 41, daí diz assim, e ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho da minha família, da casa de meu pai. Aí, a mulher que o Espírito Santo vai tomar será da casa de Deus, da casa do pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do juramento. Agora, houve um trabalhar maravilhoso no coração dessa jovem, né? E nós vemos agora no versículo 58 a resposta. Então, a parentela dela chamou. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Depois deles terem pedido para ela ficar 10 dias ainda, não temos 10 dias sobre a face da terra para esperar a vinda do Senhor. Nós temos um dia sobre a face da terra em que devemos, neste dia, obedecer o Espírito Santo. Não podemos contar com 10 dias. Nós temos que contar com o dia que o Espírito nos chama. Ele já nos chamou. Então agora, dia após dia, se existir outro dia, nós estamos esperando naquele dia. O Espírito Santo está nos preparando para aquele dia, né? Por isso que o Espírito falou assim, não, eu não posso ficar mais 10 dias aqui. Então, o que a jovem vai fazer? Então ela diz, eu irei com este varão. Nós iremos com Cristo. Chega de mundo. Iremos com Cristo. Glória a Deus. Espírito Santo, queremos seguir-te até encontrar-se com Cristo. Então, quando nos encontramos com Cristo, o ministério do Espírito Santo estará consumado, porque ele só tem essa missão na terra, preparar a noiva e levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Cada pessoa da divindade, por exemplo, revela a outra. E também cada pessoa da divindade tem seu ministério em seu determinado tempo. Vemos lá que em toda obra anterior à do Senhor Jesus Cristo, o Pai estava trabalhando e ordenando todas as coisas. Na criação e ordenando o caminho para o seu filho nascer neste mundo. Mas quando Cristo veio, a obra dele era exclusiva da redenção. E depois dele veio o Espírito. Então, cada um vai dando complemento à obra do outro. Glória a Deus por isso. É o ministério de cada um. Vemos ali que um complementa a obra do outro. Em João 14, 10, voltemos lá. João 14, verso 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha aí. Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas quem estava... Quem era o vaso para realizar esta obra? Era o Filho. Mas o Filho estava fazendo uma obra do Pai. Assim como o Espírito Santo está fazendo uma obra do Filho. Interessante como eles vão complementando o ministério do outro. Também, João 16, verso 13 e 14, nós vemos aí que é o Espírito, né? Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará o que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 14. Então, aí, continuando a obra, né, do Filho, revelando aquilo que é do Filho, está mostrando as glórias, né, do Filho para que cative a noiva. A beleza do Filho, não só a beleza, mas a glória da obra que o Filho consumou. A obra completa em nossa vida será feita pelo Espírito. Ele faz o que é a obra de Cristo. O que Cristo queria fazer na nossa vida? Revelar-se. Agora, esta missão ficou nas mãos do Espírito Santo. E ele é especialista em revelar Cristo dentro de nós. É como que se ele pegasse um cinzel e esculpisse a imagem de Cristo em nós. Também vemos que o ministério do Senhor Jesus, em capítulo 12 de João, verso 49, João 12, 49, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Olha aí. Se o Filho não falava de mim, de si mesmo, o Espírito Santo também não vai falar de si mesmo. O que significa isto? Que cada pessoa da divindade promove a outra, nunca a si mesmo. É por isso que, se ninguém reconhecer o Espírito Santo, quem deve reconhecer o Espírito Santo? A Igreja. Porque nós fomos incluídos na família de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele fez a parte dele apresentando o Espírito Santo nesses três capítulos, João 14, 15, 16, e também falando, ouvi o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o Senhor Jesus mostrou que a autoridade está com o Espírito Santo e também o reconhecimento está conosco. Assim como o Espírito reconhece o Filho reconheceu o Pai, a Igreja reconhece o Espírito Santo. Então, o Espírito está conosco. Então, quem recebe o Espírito Santo também recebe aquele que o enviou. Então, Jesus falou assim: aquele Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. Se recebemos o Espírito Santo de forma realmente obediente, nós estamos recebendo também aquele que o enviou, o Pai e o Filho. Então, é muito importante sabermos disso. Verso 50 ainda também. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Não significa que o Pai deu uma cartilha para ele. Você vai falar isso aqui, meu filho. Olha, deu um livro para ele. Não. A cada passo de obediência se fazia necessário uma revelação daquilo que né, o Pai queria. Então, o Espírito lhe dava o conhecimento enquanto ele estava em carne. Por isso que ele diz, eu não falo de mim mesmo, não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. E essa vida eterna, o Espírito Santo manifesta naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Também vemos aí nessas escrituras de João 12, 49, vemos que o Filho anunciou tudo o que ouviu do Pai. O Pai disse que o Filho deveria ser ouvido. Ele disse em certas ocasiões, no Monte da Transfiguração, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esse é o mandamento do Pai. Ouvi o Filho. E qual é o mandamento do Filho? Ouvi o que diz o Espírito. O mandamento do Filho é esse. Ouça tudo o que diz, o que o Espírito diz. O caminho para a igreja hoje é o caminho da obediência ao Filho pelo Espírito. É isso que Deus está querendo. Assim a noiva estará preparada. Assim a noiva estará completamente, né, cativada quando ela estiver dando plenamente ouvidos ao que diz o Espírito. Os discípulos queriam, naquela dispensação ali do Monte da Transfiguração, que eles ouvissem Moisés e tudo, ficaram encantados, Moisés conversando, e Moisés e Elias conversando ali com o Senhor Jesus. E eles se encantaram com Moisés, grande homem de Deus e tal. Amém, mas naquele tempo não tinha grande homem de Deus, porque Moisés e Elias apenas haviam sido servos e profetizado acerca do Filho. Então, quem tinha que ser honrado era o Filho. Agora, o Senhor Jesus foi elevado às alturas, está glorificado, enviou o Espírito Santo para o representar como igual a ele. Então, agora, ele mesmo do céu diz, foi quando ele fala no Apocalipse, ele falou do céu para João: ouvi o que diz o Espírito às igrejas. Então, esta mensagem foi dada por Jesus a João, que ninguém desobedeça o Espírito Santo, ouvi o que ele diz às igrejas. Então, esse é o tempo da obediência, é o tempo de renunciar a nossa vontade da carne, a vontade da alma, e obedecer plenamente ao Espírito Santo, porque ele está preparando você como uma noiva e vai apresentar a Jesus Cristo uma noiva irrepreensível. E toda a palavra do Espírito tem como objetivo lavar essa noiva, purificar, santificar com a lavagem da água pela palavra, e também apresentar santa, irrepreensível, sem mácula e sem ruga, uma igreja jovem, uma igreja cheia de alegria, uma igreja que realmente tem poder para passar as provas, passar todas as provas, porque o anelo pelo noivo é muito maior do que a preocupação com as batalhas e com as provas. Então, devemos realmente... O povo de Israel passou pelo deserto e no deserto enfrentou, por exemplo, uma luta contra Amaleque, mas eles não ficaram detidos naquela batalha, eles prosseguiram. Logo mais adiante, teve uma estação em que eles pararam num oásis que tinha 70 palmeiras. Mesmo assim, aquilo ainda não era o final para suas vidas. Eles ficaram 21 dias ali, né, numa enorme piscina no meio do deserto, né, com palmeiras maravilhosas. Mas a obediência ao Espírito Santo não era ficar só, né, naquela alegria, era realmente glorificar a Cristo, obedecendo e indo até a terra prometida. E é isso, nós estamos peregrinando e vamos ao encontro do noivo. Pode ser que tenha momentos de alegria, momentos de aflição, momentos de tristeza, mas isso tudo tem que ser deixado para trás. E obedecer ao Espírito Santo que está nos guiando para o noivo celestial. Que o Senhor realmente, né, seja glorificado e nosso coração venha arder mais, né, por obediência ao Espírito Santo de Deus, que nos guia tão amorosamente para ver a glória do noivo, a glória de Cristo, vê-lo face a face, abraçá-lo, né, beijá-lo, né, adorá-lo maravilhosamente, esse Cristo maravilhoso que é o nosso noivo. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, em que Tu nos coloca diante da Tua palavra, não só diante da Tua palavra, mas diante do Teu Espírito, para que nós possamos, ó Senhor, ser cativados por esta graça, por esse amor do Espírito que Ele realmente mostra em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém.